Começa agora, podcast Paulus. A nossa palavra é comunicação.
Se educar é uma necessidade, educar com afeto e valores é uma arte. Este é um trecho do livro Como Educar Bons Valores, Desafios e Caminhos para Trilhar uma Educação de Valor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Paulus. Eu sou a Erika Augusto e eu estou aqui hoje com Cleane Santos. Olá, Cleane, tudo bem?
Tudo bem, Erika. É uma alegria estar aqui hoje.
Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, que é o tema da educação. E para isso nós temos uma convidada, que é a Maria Helena Marques.
Maria Helena Marques é comunicóloga, pedagoga e especialista em educação da infância. Foi consultora da Unesco, participou da equipe que coordenou projetos de cultura e paz nas escolas públicas estaduais de São Paulo. Atualmente, Maria Helena é secretária adjunta da Educação do município de Santos. Pela Paulus Editora, publicou os livros Como Educar Bons Valores, Desafios e Caminhos para Trilhar uma Educação de Valor e Escola de Valor, Significando a Vida e a Arte de Educar. Seja muito bem-vinda, Maria Helena.
Obrigada, obrigada, Cleane, obrigada, Érica, pelo carinhoso convite. Eu quero dizer que é um grande prazer poder estar aqui falando sobre educação. É sempre muito prazeroso falar sobre um tema que ele está presente na vida de todas as pessoas, né? E tudo aquilo que a gente faz com muito prazer, certamente a gente faz melhor. A gente faz melhor porque nós nos tornamos melhores. E no momento que nós nos tornamos melhores, nós somos capazes de despertar o que há de melhor no outro. Então, eu desejo que esse momento seja, sim, uma contribuição de despertar melhores valores e uma boa vontade, disposição amorosa para realmente trilhar aí uma educação de valor com todos os desafios que compõem essa tarefa.
Maria Helena, a gente gostaria de saber o que são os valores e qual que é a importância dos valores na educação?
Bom, valores, eles são saberes práticos, eles são referenciais internos de conduta. São os valores que justificam as nossas escolhas. Logo, eles sinalizam o nosso juízo de valores, para que a gente dê conta de discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto. E por que que esse tema ele está tão relacionado à educação? Porque valores são saberes aprendidos. Ninguém chega a esse mundo com uma bagagem, um pacote de valores prontos. Nós chegamos ao mundo e nós aprendemos por força da educação. Por força, sobretudo, da boa educação. Porque é a boa educação que ela gera bons valores. E o que, que são os bons valores? Bons valores são aqueles que nos humanizam, são aqueles que nos aproximam do outro. Tudo aquilo que nos afasta do outro, tudo aquilo que exclui o outro, não é considerado como bons valores. E quando a gente fala da educação nesse contexto de valor, é bem importante que a gente entenda qual é o sentido, né? Qual é o conceito de educação. Esse é um conceito que ele vem sendo muito esvaziado. Se eu parar para pensar em português, ele está relacionado a boas maneiras. Uma pessoa bem educada é uma pessoa com boas maneiras. Se eu pensar no inglês, por exemplo, ele se refere ao education, se refere ao grau de instrução. Mas educação, ela tem uma origem, ela é uma palavra que vem do latim, que significa educare ou educere, que significa extrair de dentro, trazer à tona. E ele faz de nós, educadores, esse movimento, né, de extrair, de trazer à tona esse potencial humano que todos nós temos ao nascer, faz de nós, educadores, verdadeiros parteiros. E essa analogia, né, do parto das ideias, ela recebe o nome de maiêutica. E ela não foi criada por mim, mas sim por Sócrates, que é o mais brilhante filósofo da humanidade, um filósofo clássico que viveu no século V antes de Cristo. Sócrates tinha uma mãe que era parteira e foi vendo a mãe e o ofício da sua mãe que ele descobriu a sua vocação. Então ele percebe que a parteira, ela não faz, ela faz nascer um bebê que já existe naquela mãe. Então ela é uma mediadora, ela faz nascer. E se ela não tiver habilidade e boa vontade para conduzir isso, ela perde o bebê e perde a mãe. Logo, a boa educação é aquela que conduz, que faz com que o potencial humano se transforme em ação humana. Então, ela transforma a potência em latência, porque a educação nada mais é do que um dispositivo disparador do potencial humano que todos nós nascemos com ele. E é um potencial humano, o potencial humano, ele é sempre imbuído de bondade, do bem. Existe um cientista, Humberto Maturana, que é um cientista chileno, ele é PhD em biologia, e ele dedicou a vida para falar sobre amor. E ele fala amor enquanto a energia que nos move. Amor, ele estudou a biologia humana para trazer a descoberta que nós, seres humanos, somos seres dependentes do amor. E quando nós não agimos com essa energia de amor, e quando nós excluímos o outro, quando nós não interagimos, não abraçamos o outro, não integramos o outro, nós agimos contra essa nossa natureza, de tal forma que nós adoecemos e que fazemos adoecer aqueles que estão à nossa volta. Então, está aí a grande importância da educação e do educador. Porque quem é educador? Todos nós somos educadores. A educação, né, como diz o Carlos Rodrigues Brandão, que é um sociólogo, ninguém escapa da educação, ela está em todos os segmentos. Ela acontece na casa, ela acontece na igreja, ela acontece no clube, ela acontece por meio dos livros, ela acontece por um filme assistido e até na escola. Ninguém escapa desse fenômeno. E todos nós somos educadores, como dizia Antônio Carlos Gomes da Costa, que foi um dos redatores do ECA. Somos educadores porque nos comunicamos. E a partir do momento que nos comunicamos, nós entramos no fluir do outro e influenciamos. Então, o quanto é importante que nós tenhamos muita consciência daquilo que nós comunicamos. Então, ou seja, valor ou valores, é sempre um conceito associado a algo que nós consideramos o quê? Importante. Se é importante, nós buscamos preservar, nós buscamos cultivar. E é importante para quê? É importante para a vida, porque a vida ela é o mais universal dos valores. Todos os valores existem para significar a vida e nos ajudar a viver melhor. O que significa nos ajudar a viver melhor? Significa viver em harmonia com o nosso eu interior, com o outro e com a natureza. É claro que essa busca pela harmonia com o nosso eu interior, ela é repleta de crises e conflitos. Então, é cultivar esse nosso jardim interior, esse nosso eu interior, às vezes nos faz deparar com atitudes que nós não aprovamos, que não vão ao encontro dos valores que nós acreditamos. Então, ainda trazendo Sócrates novamente, ele tem a sua máxima que diz: conheça-te a ti mesmo, conheça-te, domina-te, domine suas paixões, suas emoções. Ou seja, a gente não controla a raiva, a ira, o medo, mas a gente controla como agir diante dessas emoções. E transforma-te numa pessoa, transforma-te naquilo que a natureza espera de você, que é ser humano, deixar rastros humanos nessa vida.
Maria Helena, e existe diferença entre valores e virtudes?
Existe. Enquanto os valores são referenciais internos, as virtudes são os nossos valores traduzidos em prática. Então, a virtude nada mais é do que a prática dos nossos valores. Na linguagem cotidiana, é natural que a gente tenha valores e virtudes como sinônimos, porque eles coexistem. Embora sejam conceitos diferentes, mas eles se complementam e se integram. Os valores, eles são esses nossos motivadores internos. E as virtudes, elas revelam, revelam esses valores por meio das ações, das atitudes e da conduta. Então, por exemplo, a prática do bem. Eu tenho o bem como uma prática de valor. A prática do bem, ela não é simplesmente a ausência do mal. Então, eu sou uma pessoa boa porque eu não faço mal a ninguém. Isso é virtuoso? É muito bonito esse valor, mas não chega a ser virtuoso. A pessoa virtuosa é aquela que pratica o bem em todos os momentos do seu dia, que consegue inserir essa prática em diferentes momentos. E o homem virtuoso, então, ele expande o bem e ele revela esse bem como atitudes na sua vida cotidiana. Então, não basta eu ter a honestidade como um valor. Eu preciso ser honesto. Não basta ter a justiça como valor. Eu preciso agir como justiça. Tem uma passagem da Bíblia que diz: por vossas obras vos conhecereis. Então, a gente não vai conhecer só por aquilo que a gente alimenta internamente, mas por aquilo que a gente põe em prática. Se eu acredito que a generosidade, ela é um valor, então eu tenho que agir com generosidade. E essa prática, ela exige de nós uma análise e uma vigilância contínua. Então, a gente tem que continuamente vigiar as nossas ações. Fazer diariamente uma análise de como foi que nós agimos durante o dia. E, por vezes, essa análise ela não é fácil. Ela é, muitas vezes, dolorida, porque eu sou obrigada a reconhecer que, naquele momento, eu fui injusta. Que, naquele ponto, eu senti inveja. Que naquele momento eu realmente tive vontade de ser cruel. Então, às vezes, essa análise, ela faz com que a gente entre em crise com os valores que nós acreditamos. Mas nada como a gente reconhecer isso para ser capaz de se reinventar e fazer diferente. Porque todos nós somos humanos e, sendo humanos, nós somos passíveis desses erros. E essas crises internas, desses nossos diálogos internos, eles são oportunidades incríveis para que nós possamos rever os nossos valores e as nossas atitudes, porque elas são virtudes. E por que que isso vale a pena, incrivelmente? Porque as virtudes, elas agregam felicidade. Segundo a filosofia clássica, ela diz assim: o homem virtuoso, ele é um homem feliz, porque a virtude, ela agrega felicidade. Então, a prática do bem, ela reflete num bem para a sua vida. Então, tudo aquilo que a gente faz para o outro, a gente traz de volta para a nossa vida. E quando eu disse que isso é, nós vivemos inúmeras crises, isso faz parte dessa análise de consciência que a gente tem diariamente. A crise ajuda com que nós organizemos as nossas escalas de valores. Como está a nossa escala de valor relativa à nossa família, aos nossos amigos, ao nosso trabalho, às relações, às amizades, à moda, à alimentação? Então, todas as nossas escolhas e os valores, eles passam por essa análise contínua, para que a gente estabeleça a hierarquia. É claro que quando nós tínhamos 15 anos, a nossa hierarquia de valores era uma, hoje ela é outra. Então, são essas contínuas crises que nós passamos que fazem com que a gente seja capaz de poder analisar e ressignificar essa nossa escala de valores. Hoje, o que nós estamos vivendo hoje? Ela não é uma ou outra crise isolada. Nós estamos vivendo hoje uma crise generalizada. O que é uma crise generalizada? É aquela crise que ela afeta todos os segmentos. Ela não é uma crise na família, ou com os filhos, ou no trabalho, ou na amizade. Não, ela é uma crise generalizada, que ela afeta todos os segmentos sociais. Ela afeta a saúde, ela afeta a educação, ela afeta a economia, ela afeta a política, ela afeta a nossa maneira de se comunicar e se relacionar com o outro, a forma como nós nos alimentamos, ela afeta a maneira como nós nos vestimos, como nós trabalhamos o movimento, né, a atividade física. Então, essa crise generalizada, ela gera uma oportunidade incrível da gente rever os nossos valores. E isso me faz pensar sobre um artigo que eu li essa semana, que foi na revista Scientific American, que foi um artigo de setembro de 2020. O nome do artigo é Sapiens, o Homo Amigável. Então, ele fala nesse artigo científico sobre os hominídeos que viveram na Terra e como eles foram desaparecendo, né? Como foi selecionando, foi acontecendo uma seleção natural. E aí o que é interessante nessa seleção natural é que ele fala sobre os Neandertais e ele fala sobre os Homo sapiens. O que ele revela sobre isso? Nós, pela ciência, nós somos descendentes do Homo sapiens. Só que os Neandertais, eles tinham muito mais habilidade para caça, eles tinham muito mais condições físicas, eram mais adaptáveis ao clima, tinham maiores capacidades culturais, eles tinham desenvolvido a sua cultura, eles adornavam o seus corpos, eles tinham rituais religiosos, eles enterravam os seus mortos, eles tinham uma tecnologia avançada para a caça. No entanto, os Homo sapiens, eles sobreviveram aos Neandertais. E o que é que superou toda essa capacidade física e essa capacidade de caça e toda essa tecnologia que os Neandertais possuíam? O que superou foi que os Homo sapiens, o que eles tinham de superior era uma habilidade social, ou seja, uma capacidade para viver junto, de transmitir o conhecimento, de trabalhar com o outro, de cooperar. Eles tinham uma capacidade de incluir o estranho como um parceiro da sua equipe. E eles sobreviveram. E isso nos remete, essa capacidade de cooperar, de se comunicar, isso nos remete a essa crise que nós estamos vivendo hoje. Então, as tecnologias, elas têm nos ajudado muito, mas se nós não passarmos a rever a nossa escala de valores e os nossos valores para tratar, para acolher o outro, para inserir a solidariedade, a cooperação, entendendo de, apesar de estarmos todos na mesma crise, na mesma tempestade, estamos em barcos muito diferentes. Tem aqueles que estão nessa crise num botezinho salva-vida e tem aqueles que estão em embarcações luxuosas. Se nós não expandirmos para acolher o diferente, essa nossa falta de humanidade pode fazer com que a gente perca toda a humanidade. Então, eu acho que essa história, ela nos remete a uma reflexão muito importante e muito atual do momento em que nós estamos vivendo hoje.
Maria Helena, como que os pais, os responsáveis, falando um pouco mais nesse sentido da educação das crianças e também dos adolescentes, Como que os pais e os responsáveis podem transmitir esses valores?
Os valores são conceitos aprendidos. E de que maneira nós aprendemos? Nós aprendemos, não existe uma receita pronta. Ela é pela arte do convencimento. Ela se dá pelo modelo, ela se dá pelo bom exemplo. E quando eu falo da arte do convencimento, como que eu convenço alguém a respeitar o outro se eu não demonstro atitudes de respeito? Como que eu ensino o meu filho que mentir é errado quando eu recebo uma ligação e eu digo para alguém, olha, fala que eu não estou. Então, a arte do convencimento, ela só se dá quando existe uma coerência entre o que se diz e o que se faz. Então, aquela lógica de faça o que eu falo, não faça o que eu faço, ela é uma lógica que vai na contramão de uma educação de valores. É a mesma coisa que eu pedir aos gritos a uma criança que ela pare de gritar. Ela vai parar de gritar, porque ela vai tomar um susto muito grande. Mas com certeza ela vai aprender que é gritando que a gente consegue o que quer. Então a arte de educar, ela se dá pelos bons exemplos. Nós precisamos nos tornar ídolos, referências. Toda criança, ela precisa ter um ídolo a seguir. Ela precisa ter uma referência da qual ela deseja ser como ele. É como nós chamávamos os arquétipos, né? Nós desejamos ser, né? Nós buscamos arquétipos para nos mirar, para nos inspirar. Tem um educador suíço, Jean Piaget, que ele diz o seguinte, que valores são investimentos afetivos. Então, a educação de valores, ela se dá por um investimento afetivo, pela afetividade, pela arte de afetar o outro. E para afetar, a gente precisa de muita honestidade, a gente precisa de muita coerência, a gente precisa de muita generosidade para compartilhar o nosso saber, muita humildade para aprender com o outro, ainda que o outro não tenha todos os nossos títulos e nem a nossa idade. Muita honestidade para aproximar o discurso da prática. E muita solidariedade para acolher o outro. Acolher o outro com as suas dificuldades, com o seu tempo e com o seu ritmo de aprendizagem. Então, não existe aí uma fórmula mágica. Os valores, eles estão muito relacionados a limites, né? Nós falamos valores também são limitadores internos. Então, quando nós dizemos que as crianças e os jovens não têm limites, isso é uma frase comum de se ouvir. A gente pode entender que o mundo adulto carece da mesma falta, porque se crianças e adolescentes não têm limites, isso significa que eles seguem o modelo de um mundo sem limites. Hoje, a gente precisa de limites, a gente precisa de respeito. A gente precisa saber que usar a máscara não é só para proteger a nossa vida, mas é para proteger a vida do outro. Que a gente precisa expandir esse saber e a gente precisa respeitar que hoje não basta que eu tenha um excelente plano de saúde, porque ainda assim nós não temos leitos nem para quem tem e nem para quem não tem plano de saúde. Eu digo que a pandemia, ela é um movimento que ela une todos, que ela coloca todos nós numa única condição, que é a condição humana.
Maria Helena, com a pandemia, a educação foi um dos setores mais afetados. Qual o efeito que a educação à distância pode trazer para as crianças?
Olha, a educação à distância, quando nós chamamos educação à distância, nós nos referimos a ela como uma modalidade remota, né? É uma forma remota de acessar, é que nem o nosso controle remoto, a gente acessa a televisão à distância. Então, existe uma modalidade remota de criar um canal de comunicação com a criança, com o adolescente, com o jovem. É diferente de um ensino à distância. A modalidade EAD, como nós conhecemos, ela já é uma modalidade instituída, que ela tem uma carga horária, que ela tem uma plataforma, que ela tem um canal estabelecido. O que nós estamos vivendo hoje foi um conjunto de estratégias à distância, né, com acesso remoto, para que nós não perdêssemos o canal de comunicação com os nossos alunos. Esse canal de comunicação, ele mantém a esperança da continuidade. Ele mantém a contínua sensação de sentimento de pertença, de que aquele aluno continua pertencendo à escola, apesar da escola estar fechada. Então, esse é um movimento que tem exigido dos educadores e das famílias uma reinvenção na forma de se comunicar, para que a gente não perca o acesso ao nosso aluno. Tivemos também muitos ganhos. Essa parceria família-escola, ela é uma parceria clássica. E ela é uma contínua dificuldade, um conflito. Porque a gente quer ter a família na escola, mas a gente não entende ao certo qual é o papel da família, e a família também não entende ao certo qual é o papel dela na escola. No momento em que nós precisamos fortalecer essas alianças, criar essas alianças, sem a qual nós não conseguiríamos acessar nossas crianças e os nossos adolescentes, família e escola criaram um canal de comunicação que certamente estará fortalecido para sempre. Numa ajuda mútua, para que a gente não perca esse aluno de vista jamais. É claro que a gente tem algumas outras questões que muito tem se falado sobre as perdas, né, no ponto de vista da aprendizagem. E a gente precisa entender que o mundo, né, a natureza, ela não deixa vácuos. A gente certamente não aprendeu muitas das habilidades e dos objetivos de aprendizagem que estavam lá nos currículos das escolas, nos currículos municipais. Mas certamente aprendemos outras habilidades que ali não estavam incluídas e que serão de grande valor para que a gente dê continuidade a toda essa trajetória educacional. Então, não existe perdas. Para toda perda, existe sempre um ganho. O importante é que estejamos encorajados. O importante é que não percamos esse canal de comunicação, que mantenhamos esse ritmo e essa rotina que mantém a saúde mental, a saúde física e a saúde espiritual, para que nós consigamos dar continuidade do ponto em que paramos. Para isso, a gente, claro, vai precisar recompor currículo, reconsiderar, mas também colher e trazer muitas dessas habilidades que foram aprendidas por todos nós nesse contexto de pandemia.
Maria Helena, e também nesse contexto do ensino remoto, as crianças e adolescentes ficaram muito tempo ali conectados, né? Todos nós adultos também. Mas esse excesso de telas, ele pode prejudicar o desenvolvimento infantil?
O excesso de telas, né, cientificamente, ele comprova que ele prejudica, sim. Ele traz prejuízos que são desde as questões físicas, né, de postura, de visão, até as condições, até as questões mentais e emocionais, porque gera mais irritabilidade, agressividade, impaciência, ansiedade, dificuldade de lidar com as emoções, e também gera, né, esse uso prolongado das telas, não só pela pandemia, mas por uma cultura estabelecida muitas vezes em alguns lares. Ele pode se gerar, tem até um artigo que saiu na revista Crescer em fevereiro de 2020, que ele foi uma pesquisa feita com crianças e pais de 3 e 5 anos. E é detectado, sim, uma defasagem na linguagem, né, de um vocabulário menos variado, e também um atraso na leitura e na escrita quando a criança ela é exposta por um período muito prolongado de tempo. Por que isso? porque é fato de que as telas colocam a criança numa postura que é passiva, que ela não reage, que ela não interage, que ela vem tudo pronto e vem esses estímulos constantes, né? Ela recebe muitas informações e essas informações, por vezes, são rasas e superficiais. Contudo, claro, a gente tem também a recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que não é recomendado até 2 anos, é entre 2 e 5 anos, 1 hora por dia, e depois de 5 anos, no máximo 2 horas por dia. E aí isso coloca nós, pais, com um peso na consciência e um sentimento de culpa enorme. Por quê? Porque para que a gente dê conta de organizar a nossa rotina familiar com trabalhos dentro de casa, tanto a família quanto a escola, é natural que a gente tenha, assim, colocado as nossas crianças numa exposição de um tempo maior. E é claro também que a gente entende que a relação com a escola e com o professor tem se dado por meios digitais, por meios de telas. Mas é claro que tudo isso, existe aí uma reconsideração que a gente deve pensar e a gente deve analisar com carinho e entendendo que isso é uma fase transitória, não é uma cultura estabelecida. Então, sempre que for possível, que a gente crie rotinas de movimento dentro da casa, aquela criança que assiste muito a seriados, aquelas séries infantis, que a gente acompanhe, que a gente acompanhe e que faça intervenções, porque a intervenção impede que a criança fique 100% passiva como receptora. Então, crie outras rotinas, crie calendários de atividades dentro de casa, reinvente a rotina familiar, proponha atividades domésticas que todos em casa contribuam e sintam-se importantes e participativos nesse movimento, com a certeza de que tudo isso vai passar e de que a gente vai reaprender a nos relacionar de uma maneira diferente e certamente valorizando muito mais o encontro presencial com o outro.
Certo, Maria. Olha que interessante, né, nossa conversa. A gente já está se aproximando aí do fim, né? Uma última pergunta que é muito interessante para essa nossa realidade que a gente está vivendo. Maria, qual a sua opinião sobre o chamado ensino domiciliar, do homeschooling, né?
Não sou favorável, não de um ponto de vista só ideológico, mas de um ponto de vista técnico mesmo. Primeiro, é importante entender qual é o papel da escola e qual é a importância da escola, que ela vai muito além do ensino da leitura, da escrita e da resolução de problemas. A escola é, antes de mais nada e acima de tudo, um espaço de convivência. Espaços de convivência são espaços de cidadania. A meta principal da educação é o preparo para o exercício da cidadania. A cidadania tem como princípio a participação. E o que nós esperamos de toda a humanidade? Uma participação que seja ética. O que é uma participação ética? A ética é a parte da filosofia que se ocupa dos bons valores, de valores que nos trazem a generosidade, que nos fazem afastar do egoísmo, a honestidade, que é um antídoto para a mentira, a humildade, que é um antídoto para a arrogância e, sobretudo, a solidariedade. E esse exercício da cidadania acontece no espaço escolar. A escola tem um compromisso de educar valores de cidadania. Esses valores de cidadania não são os mesmos valores educados em casa. Os valores de casa, eles não concorrem com os valores educados na escola. Se em casa eu deixo o meu quarto desarrumado, o problema é só meu. Se na escola eu deixo os jogos espalhados, o problema não é só meu, o problema é de todos. Em casa, eu convivo com um grupo que pertence a uma mesma família, que tem os mesmos hábitos, que tem o mesmo jeito, que convive desde sempre. Então, você conviver e respeitar pessoas da qual você tem laços de afetividade, isso é um contexto muito mais fácil e menos desafiador. Na escola, a gente aprende a agregar o diferente. A gente aprende a respeitar e a conviver com aquele de uma cor diferente da nossa, um cabelo diferente do nosso, um sotaque que é diferente, com famílias com configurações diferentes. A escola nos ajuda, inclusive, a confrontar, às vezes, e ter alguns dilemas morais. Se em casa eu aprendo que aquela configuração familiar, ela é a única, ela é a correta, e qualquer outra configuração familiar, ela não corresponde ao que é correto, na escola eu vou aprender que família é um núcleo de amor, independente da configuração familiar. E isso sim pode gerar algum conflito moral, algum conflito interno em relação àqueles valores morais. É claro que os valores tratados em casa, quando a gente vem de casa com um bom repertório moral, é muito mais fácil eu conviver em comunidade, nesse contexto escolar, nesse contexto variado. Se eu venho de casa com um contexto, com uma bagagem, um repertório moral que me diz que eu sou melhor do que todos, a despeito do que eu faça, eu vou sofrer muito quando eu entrar num contexto coletivo. Mas eu certamente vou aprender. Então, a escola é o lugar de formar humanos, para que a gente dê conta de viver essa desafiadora aventura que é humanizar-se, que é obrar cada vez mais pela humanização e é deixar rastros humanos nessa nossa trajetória de vida.
Muito bem. Se você que nos ouve quiser saber um pouco mais sobre o assunto, você pode procurar pelos títulos Como Educar Bons Valores, Desafios e Caminhos para Trilhar uma Educação de Valor e também o livro Escola de Valor, Significando a Vida e a Arte de Educar. Os dois livros estão disponíveis no site da Paulus, paulus.com.br, ou também nas nossas livrarias. Nós recebemos hoje no podcast Paulus a Maria Helena Marques, ela que é comunicóloga, pedagoga, especialista em educação na infância. Maria Helena, atualmente, é secretária adjunta da Secretaria de Educação de Santos. Muito obrigada, Maria Helena.
Eu é que agradeço. E que esse momento seja um momento encorajador para que nós sejamos aí capazes e audaciosos de revisitarmos os nossos valores interiores, ainda que nós entremos em crise, e que nós sejamos capazes de nos reinventar a cada dia. Que a gente tenha a oportunidade de amanhecer vivo e se comprometer com essa jornada humana.
Obrigada, Érica. Obrigada, Maria Helena. É sempre uma alegria te receber. Obrigada mesmo. Um abraço a todos os nossos ouvintes e até a próxima.
Obrigada, Cleane. Até a próxima.
Podcast Paulus. Uma produção da Paulus Editora. Apresentação: Érica Augusto, Cleane Santos. Produção: Érica Augusto, Cleane Santos. Edição: Danilo Nunes. Apoio: Fapcom, Faculdade Paulus de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.